Por Diane Duque. Fadas, bruxas, animais que falam, criaturas mitológicas, uma cidade de faz de conta, a luta do bem contra o mal. Todos esses são interessantes componentes de um bom filme infantil. E foi juntando, com muito talento, tudo isso, que o famoso escritor irlandês C.S. Lewis escreveu As Crônicas de Nárnia, considerado por muitos como uma obra essencialmente cristã. Para outros, nem tanto. Há quem diga que se trata de literatura evangélica e quem afirme que não passa de esoterismo. A fim de confrontar esses dois pontos de vista, Enfoque reuniu algumas análises que abordam principalmente os dois filmes já lançados nos cinemas O Leão, A Feiticeira e O Guarda-Roupa e Príncipe Caspian. O pastor e professor universitário Oriovaldo Lopes Júnior, líder da Igreja Batista Viva de Lagoa Nova, em Natal, RN, conta uma experiência positiva com o evangelismo através das Crônicas de Nárnia. Durante os cultos, tenho uma parte com as crianças que chamamos de Senta, que lá vem a historinha, e eu já contei os 7 volumes da obra durante 4 anos. As crianças de nossa igreja conhecem bem todas as histórias de Nárnia. Além de excelentes, ajudaram a explicar conceitos teológicos complexos, exemplifica o pastor que é presidente da Fraternidade Teológica Latino-Americana, FTL. Embora o pastor utilize as histórias de Lewis como ferramenta pedagógica para ajudar na compreensão das questões mais complicadas do Evangelho, a pedagoga Elma Esther Correia de Oliveira tem dúvidas sobre o seu teor evangelístico. Elma, que é coordenadora do Seminário Teológico Nazareno Brasileiro, em São Paulo, até admite que todos os cristãos podem reconhecer nessa história sobrenatural uma alegoria das virtudes cristãs. Porém, entende que não surte nenhum efeito evangelizador para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Esse não é um filme que garanta a evangelização, nem que lembre o que Jesus fez por nós. A ênfase é dada aos personagens humanos. O cristão pode ver no filme que o bem é muito melhor e nos traz felicidade. Quem conhece a Bíblia pode reconhecer algumas verdades. É como uma ilustração que contamos para explicar as coisas espirituais. Mas acho que é só isso, analisa. A pedagoga ressalta ainda a história de C.S. Lewis que, antes de sua conversão, era ateu, mas tinha atração pelo Espiritismo. Como constatado em sua biografia, era fascinado pelo oculto. Seu melhor amigo foi Don Ronald Reuel Tolkien, escritor de Senhor dos Anéis, que faz sobressair em sua obra as criaturas, as forças sobrenaturais e animais irreais. Para Elma, o fato que comprova essa ligação é o da Disney escolher as Crônicas de Nárnia para enfrentar Harry Potter. Nárnia é tão cheio de efeitos especiais como o filme do bruxinho que também se diz defensor do bem. A Disney, com certeza, fará todos os volumes se o filme tiver o êxito que eles esperam, profetiza. Esoterismo ou evangelismo? Mais do que achar que a Disney colocou C.S. Lewis para disputar público com Tolkien, o jornalista Josadaque Pereira vai além e afirma que a obra de Lewis não tem nada de evangélica e que as Crônicas de Nárnia é puro esoterismo. Qualquer pesquisador, segundo Pereira, pode confirmar sua opinião apenas comparando obras esotéricas com o conteúdo de Lewis. A trama fala de portais, faunos e outras coisas esotéricas. É triste ver muita gente boa no meio cristão evangélico aplaudir esoterismo só porque foi C.S. Lewis quem escreveu, alfineta. Com relação às intenções da Disney, ele concorda com Elma e diz que a indústria cinematográfica quer rebocanhar um importante filão de mercado. O estudioso de C.S. Lewis, Nathaniel Gomes, doutor em linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, admite que até existam pessoas que não enxergam a obra de Lewis como conto evangelístico, mas discorda de Jehozadak. Um famoso escritor cristão chamado Alan Watts fala de dois níveis da religião, o esotérico e o esotérico. Ou seja, o externo e o interno, o público e o privado, o revelado e o oculto. A parte externa da religião é o seu credo, o seu código e o seu culto. O cristianismo vai de um nível mais profundo em direção ao público, principalmente quando Deus resolve mostrar toda a sua plenitude em Cristo. O grande ponto é que Jesus traduziu a filosofia e a teologia em termos limitados pelo judaísmo da época. Lewis faz o mesmo em sua obra. Ele transforma elementos da cultura clássica para criar um universo que as crianças sejam capazes de entender sem muita dificuldade, explica Nathaniel. Nathaniel Gomes explica que Lewis transforma elementos da cultura clássica para criar um universo que as crianças sejam capazes de entender sem muita dificuldade, e ele diz ainda que quando está ministrando suas aulas na universidade falando sobre Nárnia, percebe que a maioria dos adultos dificilmente consegue perceber relações com o cristianismo, com a cruz. Mas que as crianças pescam com muita naturalidade esses elementos e até se emocionam. Não precisamos ter medo da simbologia. Jesus usou muitos símbolos para ampliar nossos sentidos para que não ficássemos presos a uma teologia sem o coração, mas que pudesse ser sentida. Infelizmente, a Reforma aboliu praticamente todos os símbolos por causa de seu uso distorcido. Mas, se olharmos para a Bíblia, veremos que ela é composta de textos muito estranhos, como a ida de Jesus a Hades, a disputa pelo corpo de Moisés, o aparecimento de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, entre outros. Seriam textos esotéricos, traz a reflexão. Maria Elisa Vieira, também jornalista e crente da Igreja Batista, é um exemplo de quem foi beneficamente influenciada pela obra de Lewis quando criança. Aos 11 anos, ela leu O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa e ficou encantada com a fantasia do livro e suas batalhas e aventuras. Só que Maria Elisa identificou os elementos cristãos na obra, já que era nascida em berço evangélico. Ficou emocionada com O Leão e o episódio do sacrifício na Grande Pedra. Anos mais tarde é que soube que o autor era evangélico e compreendeu os motivos que o levaram a usar tais personagens para transmitir a força do evangelho. Também ensino meus filhos sobre os efeitos de Nárnia. Explico o que há por trás da história como um exercício de inteligência emocional. Positivamente marcada pela ficção, ela faz questão de que seus filhos leiam, assistam e compreendam a mensagem contida nas crônicas e que não podem ser desperdiçadas. A doutora Gabriele Gregersen, que fez tese de doutorado sobre o tema Antropologia Filosófica de C.S.L.E.W.I.S. na Universidade de São Paulo, explica que para entender a obra é fundamental conhecer a vida de Lewis. Ela revela que Clive Staples Lewis nasceu em 1898 na cidade de Belfast, Irlanda. E sua conversão aconteceu por volta dos 30 anos de idade, quando participava de debates com um grupo de professores que mais tarde formaria um clube, chamado de Inklings ou Borrões, Palpites, Vagas Noções. O outro integrante fundador foi nada mais nada menos que J.R.R. Tolkien, que também conseguiu convencer Lewis de que a grande diferença do cristianismo em relação a outras crenças ou mesmo a mitologia, é que ele sintetiza mito e fato. Cristo mesmo realizou, historicamente, o que os mitos só conseguem projetar, espelhar ou sonhar. Amante que era de mitos, isso convenceu Lewis, que não apenas se converteu ao cristianismo, mas também acabou desenvolvendo uma metodologia teológica que chamou de teologia do romance. Essa não é a melhor palavra para definir o que eles costumavam fazer naquele grupo, que era uma leitura teológica da literatura de ficção, com especial destaque à mitologia, contos de fada e clássicos em geral, mas não havia outra expressão mais adequada, explica Gabriele. Infelizmente, no Brasil, as pessoas não possuem uma clara noção do que seja o movimento romântico. E a especialista em Lewis afirma que certamente não se trata de nada do que defendem alguns escritores, como depressão, angústia, sofrimento, embora tivesse relação também com isto. O que Lewis e Tolkien entendiam por teologia era uma espécie de mapa de orientação do peregrino rumo à sua terra natal, ao seu verdadeiro lar. Se considerarmos que todo autor, particularmente de ficção, é um peregrino que tem esse alento, esse desejo ou saudade pelo lar perdido, então ele é um teólogo em potencial. Assim, a teologia do romance nada mais é do que uma cartografia do que certas obras literárias têm a dizer sobre assuntos teológicos como o mal, a queda e a redenção, entre outros, analisa Gabriele, que tem diversos livros publicados sobre o assunto. Fonte Revista Enfoque Edição, N84 Ju 2008. Reproduzido com permissão. Este artigo está disponível no site www.cepal.org.br. Faça-nos uma visita e desfrute do nosso conteúdo.